Então hoje a gente vai ter um culto meio diferentão, uma palestra sobre relacionamento. Então eu quero ver assim, olha que coisa mais linda. Vamos aplaudir a vida da Bela também. Linda demais, né, gente? Começar deixando ela sem graça. E eu quero fazer uma enquete, então a gente vai começar pelo final para ir para o começo. Eu quero ver qual vai ser a melhor festa agora, tá bom? Então eu quero ouvir agora a comemoração daqueles que são casados que estão aqui hoje. São minoria. Entendeu? Acho que são 6 ou 7 que tem aí. Quem? Recém-casada, a alegria tá lá em cima, né? Quem aqui tá namorando ou está noivo? Meu Deus, eu achei que o entusiasmo estaria maior. Eu achei que estaria mais ansioso. Dou uma segunda chance? Dançaram. Vai ficar com isso aí mesmo. Quem aqui tá solteiro? Que alegria por estar solteiro, né? Incomum isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas que bom que você tá feliz. Continue feliz. Gente, o casamento, ele é uma instituição feita por Deus, que é uma bênção. Fala comigo, casamento, casamento. É uma bênção. Mas casamento tem processos. E quem aí sabe me dizer quando que começa esse processo do casamento? Oi? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não está vendido, está ainda à disposição aqui para quem quiser responder. O processo do casamento começa enquanto nós estamos solteiros. Repita comigo, começa quando nós estamos solteiros. E a gente precisa entender muito bem como que funciona esse processo de casamento, porque o casamento é uma instituição muito preciosa, é algo muito precioso aos olhos de Deus. Quantos aqui sabiam que o casamento é um ato profético? Faz assim com a mão. Alguns, até o final aí eu explico para vocês. Então é muito importante a gente compreender que o casamento é um ato profético para a gente entender como a gente tem que se comportar desde o começo, desde o tempo de solteirice. Por isso eu quero convidar vocês, gentilmente, a abrir Gênesis, capítulo 24, versículo 2 ao 4. Eu acho que é a passagem mais tradicional, mais manjada para poder falar de relacionamento. Mas eu desconheço uma história mais preciosa para a gente aprender algumas lições do que essa. Vou deixar você ler, Bela.
Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa. Ponha a mão. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque.
Da glória.
Eu acho que foi o Isaque que deu glória aí, não foi não? Cadê o Isaque ali? Vai orando, Isaque.
Tem
aparece
alguma Rebeca aqui hoje? Beleza, entendi. Beleza,
deu ruim, Isaque, deu ruim. Quase, foi quase,
beleza.
Deu ruim.
Vai orando, Isaque.
Ainda tá cedo. Quem que conhece a história de Isaque e Rebeca? Faz assim com a mão. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. E a gente aprende muitas coisas antes mesmo dos dois se encontrarem. Então a primeira coisa que é muito importante para a gente compreender é que a gente está falando de Isaque e Rebeca, mas no texto a gente leu e falou o nome de quem? De Abraão. Quem que era Abraão? Foi quase. Vamos lá de novo. Quem que é Abraão? Foi melhorando. Agora que você aprendeu quem que é Abraão, vamos fazer de novo. Quem que era Abraão?
Pai de Isaque.
Então, a primeira coisa que a gente aprende é que no Antigo Testamento tinha a tradição dos pais escolherem o casamento. Quem aqui está 100% seguro do pai ou a mãe escolher com quem você vai casar? Faz assim. Meu Deus, gente. Eu falo por mim mesmo, eu ficaria seguro. Até o final a gente muda isso aí. Mas por que que a gente não fica seguro do pai e da mãe escolher com quem a gente vai casar? Porque baixa o medo de escolher alguém que a gente ache feio, né? De uma pessoa sem graça, né? Não bate esse medo, não bate esse desespero no coração? Mas sabe algo impressionante assim na Bíblia? É que quando a gente vai olhar, não só na Bíblia, mas na tradição antiga, esses homens, esses pais, eles não escolhiam a esposa para o seu filho ou um esposo para sua filha com base na aparência. bateu desespero, né? Não é por base na aparência, mas é com base em propósitos. Repita comigo isso. Com base em propósitos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós, com o nosso coração, a gente se inclina a olhar para o outro pela... Vamos de novo? A gente se inclina... Vamos aplaudir a vida da Bia também. A nossa integração é uma bênção. A nossa decoração, olha que coisa linda. É uma bênção. Nossa igreja é uma bênção. Então, vamos voltando? Quando a gente escolhe pelo nosso próprio coração, a gente tem a tendência de escolher pela... Vocês não estão me ajudando. Pela... Coisa linda, quando vocês respondem eu fico feliz. E quando a gente deixa os nossos pais escolherem, eles vão escolher pelo? Eu fiquei com medo, ainda bem que eu não entendi. Então os pais vão escolher pelos propósitos. Claro que a gente está falando aqui especificamente do Antigo Testamento e não aplicando ainda nos nossos dias. Mas como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? É claro que hoje não tem mais a tradição do pai e da mãe escolher com quem a gente vai casar. Não tem a tradição dos pais escolherem, mas a gente precisa entender que o como os nossos pais olham é muito importante. É muito importante a gente entender que nós devemos procurar as nossas autoridades para nos aconselharmos antes de um relacionamento. Alguém sabe me dizer por quê? Porque a gente escolhe pela aparência. Mas as nossas autoridades, que são os nossos pais, os nossos líderes, não vão olhar para a aparência, mas vai olhar para o propósito que há naquilo ali. E é por isso que é tão importante a gente buscar nos aconselharmos antes de nos envolvermos em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Antes, eu vou deixar a Bela contar essa parte, né? Senão só eu vou falar.
Obrigada. Então, enquanto a gente estava estudando sobre isso, o Senhor trouxe o nosso coração para a gente ir desenvolvendo com vocês também um pouco da nossa história. Para vocês entendendo na prática como que foi isso. Então, contando um pouco do meu testemunho, eu sempre levei muito em conta aquilo que os meus pais achariam. Então, assim, meus pais são cristãos e tudo mais, mas não só isso. Tipo, eu sempre acreditei que a bênção dos meus pais sobre aquilo que eu fosse fazer, não só se tratando de um relacionamento, mas de alguma decisão, era crucial para a minha tomada de decisão, né? Então, quando foi o momento da gente se encontrar e tudo mais, para alguns que conhecem nossa história, eu tive um relacionamento anterior que meu pai, assim, ele não tem nenhum problema com ninguém, nada, mas ele é pai, né? E ele falou, filha, eu não senti paz no meu coração. Doeu ouvir aquilo, mas eu, tipo, pensei, meu Deus, meu pai não sentiu muita paz sobre isso e agora vou namorar assim mesmo. Aí quebrei a cara, sofri um monte... Aí, quando apareceu esse abençoado na minha vida, ele chegou já falando, sou flamenguista. Aí, meu pai,
fica
glória.
A dica aí, hein? Chega falando que é flamenguista.
Não, brincadeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas o meu pai, ele foi, assim, teve uma resposta diferente, né? Claro que ele não foi rasgando elogios já, porque pai é pai, mas, assim, ele...
Gente, ele me amou de primeira. Não tem como não... Um baiano carismático, não tem como não gostar, né?
Vão orando aí, gente, vão intercedendo por mim aqui. Mas aí meu pai, conversando com o Eric, viu nele algumas características de princípios bíblicos e tudo mais, mas ele chegou e falou para mim, filha, eu senti propósito, eu senti paz nisso daí, enfim. Então, para mim sempre foi muito importante o fato dos meus pais, aqueles que me ensinaram um caminho e sempre estiveram ali comigo presente, para mim era muito importante saber deles que aquilo que eu estava apresentando para eles fazia parte, talvez, de algo que estava no coração deles. Não só os meus pais, mas os meus pastores também. Então, eu sempre tive também essa... Eu sempre tive essa preocupação daqueles que cuidavam de mim, que me pastoreavam, estarem por dentro das minhas decisões também, né? Daquilo que eu estava pensando, decidir, no caso.
E eu do outro lado a mesma coisa. Para mim, uma das coisas mais importantes no nosso relacionamento era os meus pais aprovarem. E parece um negócio meio tosco, assim, meio chato, né? Ai, meu pai e minha mãe têm que aprovar, mas eles nunca aprovam ninguém. Talvez é porque você está escolhendo muito errado até agora. E é claro que tem momentos que talvez isso não se aplique. Seus pais não têm visão espiritual nenhuma, nem sabem o que é Jesus. Talvez não saiba, mas você pode procurar ajuda com os seus líderes, com o teu líder de célula, comigo e com a Bela também, com o pastor João, a gente pode procurar ajuda com as nossas referências de liderança. O que que acontece? Você conhece, vamos dar um exemplo aí dos mais recém-casados, o Johnny e a Lê. Digamos que eles estavam aqui desde o começo, o Johnny estava, a Lê chegou depois. A gente conhece o processo de cada um de vocês, a gente vem conversando em gabinete, vem acompanhando. Então, quando vocês chegam para se aconselhar, adivinha, a gente conhece a história da pessoa que você vem aqui apaixonado, com o olho brilhando. E a gente conhece a sua história. E claro, pode correr a chance de eu chegar para você e falar assim, cara, moça, espera um pouquinho, segura o freio, não é o momento, fica calmo, você tem um processo, ele tem um outro processo. Segura o freio, foi bem tiozão, né? Desculpa, eu juro que eu vou ficar mais jovem até o final. Mas a gente precisa entender que a gente conhece processos. E tem horas que aquela pessoa não está pronta para entrar em um relacionamento. Então, para mim, foi muito importante que os meus pais aprovassem a Bela, porque eu sabia que eles não olhavam para a aparência apenas, mas eles olhavam para o propósito que haveria nessa união. E foi, assim, incrível. Meus pais amaram a Bela de começo, foi assim... Meu pai falou, nunca senti uma paz tão grande como estou sentindo agora. Então, foi algo que acalmou meu coração. E quanto à liderança espiritual, quem nos uniu ali, quem falou tanto da minha pessoa para a Bela quanto dela para mim, foi o meu pastor. Então, ele foi pastor da Bela antes de ser meu pastor, e ele chegava e falava bem assim, olha, tem uma menina lá na igreja que eu pastoreava, parece que nasceu para você. Aí, chegava para a Bela, tem um baianinho ali, sabe aquele baianinho incrível, maravilhoso, lindão? Parece que foi feito para você. Poxa, achei que vocês iam concordar comigo. Fiquei meio bad agora. Mas tinha uma aprovação de um líder espiritual também, que acompanhou o processo da Bela e que acompanhou o meu processo também e sabia que nós tínhamos a maturidade e tínhamos um propósito que encaixava um com o outro. E a gente precisa entender isso muito importante agora. Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. Ele não está aqui para unir o Eric e a Bela, mas o propósito que ele colocou na minha vida vai complementar o propósito que ele colocou na vida da Bela e vice-versa. E é para isso que nós precisamos olhar. E é por isso que é tão importante a gente buscar aconselhamento, porque no momento da paixão que o olhinho brilha por alguém, aquele menino que tem aquele sorrisinho, aquela menina que tem aquela jogadinha de cabelo, quando brilha, parece que o nosso coração se cega completamente para enxergar a realidade, e a gente precisa estar com o nosso coração disposto. E a segunda coisa que eu aprendo com a história de Isaac e Rebeca é que a gente precisa saber onde procurar. Então não é só vou achar uma pessoa em qualquer outro lugar e está tudo certo. Não, a gente tem que saber exatamente onde a gente procura uma pessoa que será o nosso companheiro para a vida toda. E a gente, desde já, tem que começar a se preocupar com isso. Vocês, adoles, tem que já começar a se preocupar com isso e já se preparar. Já estou quase pulando a etapa, né? Daqui a pouco eu chego aí nesse preparar. Mas a gente precisa saber onde procurar. Aqui, Abraão fala bem assim, olha, vai no meio da minha parentela e lá você vai encontrar a esposa para o meu filho. Não ache uma pessoa dessa terra. Porque ele queria alguém que tivesse a mesma visão que ele, tivesse o mesmo temor ao mesmo Deus, e ele não queria uma pessoa de fora para isso. E eu queria ler para vocês, 2 Coríntios 6, 14 ao 16, você lê para mim, Bela.
Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo.
O que a gente aprende com a história de Isaac e Rebeca e com esse versículo que nós lemos? Que existe julgo desigual. Então, eu vou falar uma coisa bem chocante agora. Vê se está bem firme sua cadeira. Balança assim um pouquinho. Balança aí. Você que está solteiro, está firme? Está firme? É uma bomba. Vocês estão prontos? Não existe. Vamos falar todo mundo junto? Não existe.
Não existe.
Com mais força para ficar bem enraizado no coração. Não existe.
Não existe.
Namoro.
Namoro.
Evangelístico.
Evangelístico.
Sabe o que significa? Não fique achando que a pessoa que está fora da igreja, você vai ganhar ela para Jesus porque está namorando com ela. Entendeu isso? A enganação que há, muitas das vezes, é que quando está apaixonado, você topa tudo. Tem até aquele programa, né? Topa tudo por dinheiro? É tipo isso, topa tudo para namorar. Então você vai, começa a conversar com o menino, com a menina ali que não está na igreja, o cara vira santo. Depois que vocês começam a namorar, daí esquece. Acabou a santidade imediatamente. Não existe namoro evangelístico. Você pode chegar e perguntar para várias pessoas que estão casadas, que casaram com alguém que é de fora da fé, e pergunta como que é o casamento dessas pessoas. Eu digo para você que 95% vai falar que sofre por causa dessa questão. E aí, claro, pode ter ali, a cada 100 pessoas, um que falou, não, deu tudo certo, ele se converteu de verdade, deu tudo ok. Mas na maioria das vezes é algo que não dá certo, que vai te tirar do propósito de Deus, que vai te tirar do caminho que o Senhor tem preparado para você. Então a gente precisa entender que o lugar correto para a gente achar alguém que tem o mesmo propósito, a mesma visão que nós, é onde nós estamos, ou seja, na igreja. Nós somos cristãos, então nós devemos procurar alguém que tenha o mesmo coração que o nosso, o mesmo temor que o nosso. E a gente precisa tomar cuidado, inclusive, quando vai procurar pessoas de outra igreja. É até assustador isso, né? Parece que está errado não achar alguém de outra igreja, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque não significa que só porque a pessoa está na igreja, ela tem o temor ao Senhor, inclusive aqui. Tenha cuidado, se a pessoa não tem temor ao Senhor, não é uma pessoa para quem teme a Deus. Então, se você é temente a Deus, se você serve a esse Deus, uma pessoa que não serve não é para você. E se for procurar fora, converse muito antes de se envolver em um relacionamento. Converse muito antes de escolher namorar com aquela pessoa. Eu fico imaginando o choque. Vou imaginar aqui. A Bela vai zoar porque eu falo errado essa palavra, mas juro que eu vou tentar falar bem certinho.
Deixa que eu falo então.
Vai lá, fala.
Qual que é a palavra?
É melhor.
Pentecostal.
Com um tradicionalzão reformado.
Ele fala pentecostal.
Um calvinistão assim, bem reformadão. Em uma hora, isso vai dar um choque. Quando casarem, para onde que vai congregar? São visões completamente diferentes de igreja. E aí, o que vai ser? Então, se você for procurar alguém que é de fora da nossa igreja, procure alguém que tenha uma visão alinhada com a sua. Que enxerga Jesus como você tem enxergado. Procure uma pessoa que o máximo se aproxime com a mesma visão que você tem. Porque lá na frente, não fique achando que não vai gerar conflito, porque vai. É algo assim que é... Eu ia virar tiozão de novo, porque eu ia falar, é batata. Ninguém nem conhece essa expressão. É muito tiozão, né?
Uma coisa interessante que eu estava lembrando, sobre essa questão de você identificar se aquela pessoa realmente tem a mesma visão que você, se ela está ali no mesmo alinhamento. Quando eu e o Eric, a gente se conheceu e tudo mais, a gente ficou durante um bom tempo sendo só amigos. E uma coisa que eu falava para o Senhor era, Deus, eu preciso que a pessoa que o Senhor preparar e colocar na minha vida seja mais crente do que eu. Porque assim eu sei que aquilo vai sempre me motivar a buscar mais. E isso realmente, não que eu não estaria sendo crente, né? Mas é que aquilo realmente seria como um constrangimento a eu buscar mais o Senhor. Então, eu olhava para Ele e eu via Cristo. As palavras, as atitudes refletiam Cristo. E nós tivemos um relacionamento bem desafiador, porque a gente namorou à distância. E quando a gente se viu, a gente casou. Então, eu não podia estar todo o tempo lá com Ele. Mas eu vi através das mensagens, das atitudes, do testemunho que ele dava, que ele exalava Cristo. Então, você vê se a pessoa está no mesmo alinhamento que você, é você dizer isso, Senhor, eu quero ver o Senhor nessa pessoa. Eu quero sentir paz naquilo que ela fala. Porque, assim, às vezes a gente acha que isso, depois eu vejo depois do casamento, que eu vou ver se a pessoa realmente ela faz o seu devocional, se ela tem uma vida pura. Vou resolver outras coisas agora, vou aproveitar o namoro para eu abraçar, para eu ficar pertinho. Não, gente, isso a gente faz depois de casado e faz com liberdade, glória a Deus, aleluia. O momento do namoro é o momento para justamente você afiar, sabe? Você está comigo por quê? Que você quer mais de Deus, porque você quer unir o propósito que o Senhor tem para mim. Então, é nesse momento que a gente observa, sabe? E falando agora para as meninas aqui, eu tive uma postura, não falo isso como regra, mas várias meninas que eu já conversei, que, tipo, deu certo, elas também tiveram uma postura meio parecida. Não que eu fui uma pessoa extremamente difícil, um coração duro, mas eu fui uma pessoa mais receosa. Tipo assim, então eu não dava tanta liberdade, eu era uma pessoa assim muito séria nesse sentido, para eu realmente testar o caráter do Eric, por que ele está comigo. Então é nesse momento que vocês têm que se posicionar nesse sentido, sabe? O que ele está querendo com você? Qual é realmente o motivo dele querer se relacionar com você? É porque ele vê um propósito ou existe coisas além disso que não faz parte dos planos do Senhor para você?
E do outro lado, eu estava lá bem assim, Senhor, eu quero uma pessoa ao meu lado que seja tão apaixonada por Jesus como eu estou. Eu quero uma pessoa que seja tão incendiada por Jesus como eu estou incendiado por Jesus. E quando eu olhava para a Bela nas nossas conversas, a gente era só amigo, a gente não estava namorando, não estava nem ali cogitando essa ideia, não trocava nenhum tipo de mensagem voltado para isso, mas a gente falava de Jesus o tempo inteiro. era assim, 24 horas eu falava de Jesus para ela, ela de Jesus para mim. Isso ali foi mostrando para mim o coração que ela tinha. Como que ela estava disposta a queimar por Jesus, como eu estava disposto. Isso ali foi uma confirmação ao meu coração. Cara, que menina que está na mesma sintonia que eu. Ela quer a mesma coisa, ela quer avançar no mesmo lugar. E isso foi um sinal muito precioso. Então eu falo para vocês agora, meninos. Primeiro, eu respeitei a Bela em todos os momentos. Desde a amizade até a gente casar e agora depois de casado também, respeitem. Se você não tem a capacidade de respeitar a mulher que você disse que você ama, então você não é nenhum homem, é um moleque. Entendeu? Estou sendo, agora fui bem firme, né? Bem radical, mas é um moleque. E Deus, ele não está aqui interessado em moleques, ele está aqui interessado em homens. E as mulheres, não procurem moleques, procurem homens. Homens que te respeitem do começo até o fim. Acho que é a primeira vez que eu fui elogiar a Bela, de chamar ela de linda, qualquer outra coisa, foi depois que a gente estava namorando. Não teve isso antes, porque eu queria
eu
respeitar
sofri.
Ela.
Eu sofri, porque... Caraca,
pessoal,
gente, eu pensei assim, meu Deus!
Tem que se valorizar,
Olha só, como Deus, ele é perfeito. Eu falei assim, Deus, cara, se ele já começar a rasgar elogios, eu não quero. Porque eu estava já traumatizada, do mesmo papinho de sempre. Eu falei, nossa, eu não quero uma pessoa assim... Só que daí, tipo, nada, né? Tipo, nem um oi lindo. Eu falei, nossa, cara, o que que acontece?
Isso é difícil.
Tem alguma coisa errada, eu pensei, né? Mas isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, cara, ele é diferente. Tem alguma coisa nele, é diferente. Ele, tipo, não tá num interesse parecido com outras pessoas que passou pela minha vida e tal. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, que Deus trabalhou no meu coração e através do Érix.
E eu sempre tive isso pra mim, é respeito do começo ao fim. No namoro, ou quando tá conhecendo uma pessoa, não há espaço pra meninice. Não há espaço pra brincar com os sentimentos da outra pessoa. Não há espaço pra soltar elogios à toa. Não há espaço pra dizer, eu te amo ao vento. Em um relacionamento, só há espaço pra sinceridade, verdade, respeito e honestidade. E se começa errado, vai terminar errado. Se começa ruim, vai terminar ruim. Então, eu achei isso muito profundo no meu coração. E eu falei, cara, se essa menina realmente me quiser, se ela quiser casar com o Érix, ela vai entender algo. É Jesus do começo ao fim.
Glória.
É Jesus e acabou. Então, quem que eu elogiava pra ela? Não era Bela, era Jesus. Eu elogiava nosso Jesus. Literalmente. Então, pegou aí o que que é? Meninos, respeitem, sabe? Exalem Jesus. Não se preocupe em um relacionamento... Aí eu vou elogiar um monte, porque se eu não elogiar, ela não vai me querer. Se ela não te quiser, porque você não está elogiando, mas porque você está queimando por Jesus, adivinha, não está no mesmo propósito, não está na mesma visão. E já fica o alerta. E a mesma coisa para as meninas. Jesus, ele é a base de todo relacionamento amoroso. Em Gênesis 24, 11 ao 14, vai dizer assim, ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou. Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu servo Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte. E as jovens do povo E as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja esta que escolheste para o meu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Então aqui contexto para vocês, Abraão pediu para ele buscar a esposa para Isaque na sua terra, no meio da sua parentela, e o seu servo foi. Chegando lá, ele parou na beira do poço e fez essa oração. E aqui ele vai e fala, ele descreve o que ele queria como confirmação para que ela que foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac fizesse, que era dar água para ele e também para os camelos. E antes mesmo dele terminar essa oração, eis que surge Rebeca. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, e a terceira coisa que a gente aprende para quem é solteiro, é a seguinte coisa, ore para achar e não ache para orar. Então, eu vou simplificar para que você entenda melhor isso. A gente tem um costume, como crentes, de sempre começar um relacionamento orando. Pelo menos é o que eu espero. Todo mundo faça isso. Só que a gente tem um costume de primeiro olhar para a pessoa, se apaixonar, se encantar, para então depois falar, Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? É essa pessoa que o Senhor quer? Aí, irmão, até uma folha que cai da árvore é sinal de Deus que sim. Não existe sinal de não nunca, é só sinal de sim. Porque os nossos olhos já estão o quê? Encantados com aquela pessoa. Não, me apaixonei. É essa pessoa de Deus. Caiu a folha na árvore quando eu falei, Senhor, se soprar um vento agora é porque é o Senhor. Aí está ventando lá uma tempestade. Aí você espera que Deus vai parar a tempestade para poder te dizer não. A gente só pede sinais que já está acontecendo. É impressionante. Mas o que a gente aprende aqui é que esse servo não olhou a Rebeca e depois ele orou. Senhor, se for ela, que aconteça isso. Não, ele começou a orar antes. E quando a gente começa a orar antes, a gente começa a colocar diante de Deus o que a gente espera da pessoa, não na aparência física, mas no seu interior. Ele não começa a descrever ali, Senhor, que a primeira pessoa que aparecer aqui, que tiver cabelo de tal tamanho, de qual cor, olho de tal cor, que faça isso ou aquilo muito bem, que seja uma pessoa que costura, borda e tal. Não, ele não colocou nada disso. Ele colocou, eu quero uma pessoa que dê água de beber para mim e para os meus camelos, porque eu quero um coração de serva. Alguém que vai servir não só a água para ele, mas para os camelos também, é alguém que tinha um coração disposto a servir. É uma pessoa que tinha um propósito alinhado com o que era o de Isaac. Como que vai ser uma mãe de multidões se não está disposta a servir o propósito divino? Então ele procura uma pessoa disposta a servir e nos ensina que é muito importante a gente começar a orar desde já, antes de encontrar com quem realmente deveria ser. Adoles, principalmente adoles, comece a orar desde já. Comece a falar, Senhor, eu quero uma pessoa tão apaixonada. Você que está solteiro, comece a orar desde já. Senhor, eu quero uma pessoa incendiada por você. Senhor, eu quero uma pessoa que seja assim. E é muito louco, porque foi assim comigo e com a Bela também. Eu comecei fazendo essa oração. Senhor, eu quero uma pessoa que seja incendiada por ti. Eu estava em um momento, sabe aqueles... A gente sempre vacila demais, né? A gente sempre acha que é dono do próprio nariz e comete erros. E eu cometi um erro, entrei em um relacionamento assim destrutivo na minha vida, completamente tóxico, que me deixou no fundo do poço, depressivo total. E quando eu saí desse relacionamento, quando finalmente tive força de dar um basta nisso e sair, eu tomei uma decisão. Eu não quero mais namorar com ninguém, vou viver uma vida de celibato. Vou morrer solteiro porque eu não quero. E nesse momento, claro que aqui eu estou exagerando, mas eu comecei a fazer uma oração sincera com Deus. Senhor, eu quero uma pessoa que te ame acima de todas as coisas. Comecei a descrever como eu queria uma esposa que servisse a Deus. Eu não estava pedindo qualidades aos meus olhos. Eu não falei, eu quero uma esposa que faça isso ou aquilo outro para mim. Eu falava, eu quero alguém que seja assim, assim como o Senhor. Eu troquei o propósito, troquei a visão que estava dentro de mim. Eu não estava querendo olhar para a aparência da Bela, por mais que Deus foi muito generoso comigo. Mas eu não olhava para a aparência. Eu estava querendo olhar para o propósito, para aquilo que Deus queria unir na minha vida. Alguém que poderia agregar naquilo que Deus queria fazer comigo. Amém. Ela não orou, só fui eu.
Não, eu orei, só que eu fiz uma oração um pouco diferente.
Brincadeira, gente, eu orei.
É que assim, ele fez uma oração diferente. A minha oração foi um pouco mais radical, assim. Tipo, eu não queria mesmo mais ter ninguém na minha vida. Foi muito traumatizante, eu falei, tá tudo bem, Deus. Eu entrego pra você isso, eu não quero ninguém na minha vida mais. Eu só quero me relacionar com o Senhor. Então, aquilo tudo que eu tinha feito para aquela pessoa, todo o meu tempo que eu havia gastado e tudo mais, eu falei, Deus, agora é só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Então, eu me apaixonei tanto por Cristo, eu me aprofundei tanto no meu relacionamento com Ele, que eu não via mais ninguém na minha frente, eu só via o Senhor. Então, isso foi uma coisa que serviu para mim, né? Então, até no momento ali que o Eric, ele se declarou para mim, eu falei, não, ainda não. Meu coração ainda...
Eu fui para a friendzone rapidão. Foi triste.
Eu falei para ele, não, meu coração ainda não... Porque daí Deus precisou trabalhar no meu coração em relação a isso, né? A quebrar um pouco daquilo que eu acabei criando um sistema de defesa em mim. Mas a minha preocupação foi tipo, não, eu quero o meu Senhor. Ele é o meu amor. Ele é quem eu devo dar o meu primeiro bom dia. Porque geralmente quando a gente entra no relacionamento, a gente fica bem bobão. Então assim, você primeiro bom dia você dá para a pessoa, você só pensa na pessoa, você só quer sair com a pessoa. E Deus, Ele jamais vai aceitar que tome o lugar dEle. Então, quando a gente começa nesse exagero, nessa falta de equilíbrio, é quando as coisas começam a se desandar. Então, eu falei, Senhor, não vou mais cometer esse erro. Tudo que eu for fazer primeiro é o Senhor. Então, se hoje eu não conseguir falar com o Eric, beleza, eu quero falar com o Senhor. Então, isso também foi uma coisa que você muda a perspectiva e funcionou pra gente.
Vamos ler também Gênesis 24:16. Lê aí pra gente, Bela.
A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou.
A última coisa que para os solteiros, antes da gente passar para o próximo nível, para a próxima etapa, a última coisa é que Rebeca, ela se preparou para aquele que seria o esposo dela. Ela se manteve pura para o casamento, ela se manteve virgem, ela se arrumava, porque a Bíblia deixa muito claro, ela era o quê? Bonita, muito bonita aos olhos. Ela se preparou para Isaac. E claro que aqui a gente está falando de coisas muito físicas, muito literais, mas a gente precisa entender a profundidade disso. Você que está solteiro, você precisa entender que você está em um período crucial para o seu casamento. Crucial, porque enquanto nós estamos solteiros, é o momento da gente se preparar para entrar em um relacionamento. E qual que é o preparo de um cristão para entrar no relacionamento? É primeiro, manter a pureza no coração. Ah, mas eu perdi minha virgindade, já é triste, né? Já. O que que eu faço? Virgindade não significa pureza de coração. Existem pessoas que são virgens, mas são completamente impuros em seu coração. Não estou falando também para você perder. Mantenha o que você tem. Mantenha aquilo que é de precioso para você, para o momento certo e na hora certa. Na solteirice, não é o momento disso. No namoro, no noivado, não é o momento para isso. Tem um tempo certo para todas as coisas. Mas se já aconteceu, Deus é bom o suficiente para confessarmos, Ele perdoar e purificar o nosso coração. Então, mantenha o seu coração puro. Não deseje as coisas que não são próprias para esse momento ainda, mas conserve os seus pensamentos em Deus. O momento da solteirice é um momento que a gente se dedica ao Senhor. Paulo, ele vai falar bem assim, que quem está solteiro, que permaneça assim, porque é bom. Porque quem está solteiro se dedica apenas para a obra de Deus, mas quem está casado tem que se dedicar para o seu cônjuge e também para a obra de Deus e divide ali as forças. Então você que está solteiro, aproveite o tempo que está solteiro para servir a Deus com tudo que você tem, porque assim você vai estar se preparando para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa, e não tenha pressa para chegar lá. Tenha calma, respire, Deus tem um tempo certo para cada pessoa, vai ter um momento certo para você, mas até chegar lá, espere com paciência no Senhor e se prepare para isso, se mantenha puro, se mantenha bonito também, né? Porque ninguém merece você chegar lá, finalmente conhecer ali o Isaac e ter aquele CC, não se cuidar, se cuide, se mantenha pronto, preparado para aquele momento. A gente tem uma parábola aí das 10 virgens, que é uma parábola usada muito escatologicamente, mas tinha 5 noivas ali que não se prepararam para o noivo e ficaram de fora do casamento. Mas teve as outras que se prepararam e entraram. Então a gente precisa entender algo. Homens e mulheres, se preparem agora. Comece a buscar a presença do Senhor hoje, para que amanhã, quando chegar finalmente a hora, você esteja pronto. A pessoa possa olhar para você e ver Jesus em você.
Muitas vezes a gente espera e a gente ora para que o Senhor abençoe e aquela pessoa seja usada por Deus. A gente ora, por exemplo, meninas oram para o seu futuro esposo, né? Senhor, que seja assim, assim, assim. Mas você tem que se perguntar se você está sendo a pessoa que aquela pessoa está orando. Ficou confuso? Mas a gente esquece que nós precisamos nos preparar também. Então, a gente pede ao Senhor uma pessoa assim, 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 mas a gente também não se cuida, a gente não busca, a gente não se dedica, a gente não se aproxima do nosso Deus. Então, nós precisamos também, como responsabilidade, nos preparar, como o Erix falou, né? Das 5 virgens estavam prontas. Esther também, a palavra do Senhor diz que ela... os olhos do rei se abriu, ele ficou encantado com ela, não sei se pela beleza ou o que foi, mas algo chamou atenção nela, ela se preparava, ela tinha pureza em seu coração. Então nós, como mulheres do Senhor, nós precisamos realmente nos posicionar nesse sentido, em nos preparar, em nos cuidar, e nos valorizar, dizer: Senhor, eu sou sua filha, eu tenho que resplandecer o Senhor, eu tenho que andar conforme o Senhor anda. Que o Senhor abençoe a pessoa que o Senhor vai colocar na minha vida, amém? Mas eu quero estar pronta também para aquele que o Senhor irá enviar e colocar sobre a minha vida.
E ao contrário também, meninos, se preparem hoje também. Deixa eu falar algo para vocês. Uma mulher de Deus não vai querer um cara que não seja um cara de Deus. E um homem de Deus não vai querer uma mulher que não seja uma mulher de Deus. Pessoas que têm propósito, que têm visão, vai querer se relacionar com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma visão. Quer ter um casamento top? Então seja você primeiro top em Deus. Seja você primeiro a buscar intensamente, porque aí uma mulher que busca intensamente vai se interessar por você. Porque pessoas maduras espiritualmente não costumam olhar para quem é imaduro. Imaduro não, imaturo. Então a gente precisa... Tá tendo essa minha dicção, né? Vocês dão risada. A gente precisa se preocupar hoje, se preparar hoje. Não só procurar alguém que é bom, alguém que é top. É muito legal, né? Achar alguém que é super espiritual, uma pessoa assim que está vivendo o máximo em Deus... mas também precisa estar nesse mesmo nível. A gente precisa estar nivelado. E agora? Tô namorando, tô noivo. E agora? O que, que eu faço? Cadê os que estão namorando e noivo? Eu juro, gente. Eu dei a segunda chance, mas só o Vini ali entendeu o recado, entendeu? Só o Vini pegou. Gente, o namoro existe na Bíblia? Não, não existe. Triste, né? Não existe. Mas a gente entende que é algo cultural. Antigamente não tinha um período de namoro. Em algumas culturas tinha ali o período de cortejar, que era o período que enviava presentes, que faziam as negociações para o casamento, porque o casamento também era um negócio. Então era direto para o noivado e então o casamento. Quando fechava o acordo, eles eram noivos e teria a festa de casamento, e era um negócio assim bem rápido. Fechou o acordo, já casava ali no dia seguinte, na semana seguinte, era só o tempo de preparar a festa. Mas a gente entende que hoje nós vivemos em uma outra cultura, em um outro modo, que existe o namoro. Porém, a gente precisa entender que só porque a gente tem uma cultura diferente e existe um namoro, não pode ser feito de qualquer jeito. Tem um jeito correto de se ter um namoro e de se ter um noivado. Tanto o namoro quanto o noivado é uma preparação para o casamento. É um momento de testes, é um momento de conhecer, é um momento de entender, é um momento de avaliar. E tem um versículo muito bom em Hebreus 13, 4, que a gente tem que tomar isso como fonte no nosso coração enquanto estamos namorando ou estamos noivo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, presta atenção aqui agora, você que está namorando, você que está noivo, a santidade tem que ser algo inegociável no seu relacionamento. Inegociável. Tem até uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram, do namoro pentecostal, que é línguas estranhas, imposição de mão onde não deve. Isso não tem espaço no relacionamento, gente. Não tem. Isso não pode ter espaço no namoro. Não pode ter espaço para uma mão boba, não pode ter espaço para algo ali a mais, porque o momento do namoro e noivado exige de nós santidade. Nós não estamos casados ainda. Você que está namorando, você que está noivo, não casou. Então entenda, tem coisas que são pro casamento, não pro namoro e não pro noivado. O sexo é uma bênção? É. É Deus que instituiu? Sim. Mas é pro namoro? É pro noivado? Não. E não pode ser negociado. O leito conjugal deve ser conservado puro. A gente não pode corromper no nosso namoro, no nosso noivado, aquilo que Deus separou pro casamento. A gente precisa entender que não podemos pular processos, porque ó, o que não tem espaço num relacionamento cristão, pular processos, querer viver aquilo que Deus colocou para depois do casamento no namoro. Tem gente que quer pular toda uma etapa. Ah, eu estou namorando, já vou pular lá para o final, como se eu tivesse casado. E agora eu vou ver tudo aquilo que era para o casamento no meu namoro e no meu noivado. Não há espaço no namoro para agressões, tanto física quanto mental. Se a pessoa tem te agredido verbalmente ou fisicamente, não tem espaço para isso em um relacionamento amoroso. Não tem espaço para ciúmes doentio. Quer ver? Ó, vamos fazer uma enquete, você vai levantar a mão. Quantos aqui conhece alguém, começou a namorar e simplesmente agora não existe mais amigo? É, se fechou ali o casal e acabou. Quantos conhece aqui? Eu conheço uma galera que já fez isso. Gente, não existe espaço para se fechar num relacionamento. Pelo contrário, eu me preocupo. Quando eu vejo um casal que começa a namorar e começa a se afastar de todo mundo, sinal alerta vermelho total. Alguma coisa está errada e vai terminar em tragédia, porque é sempre assim. Ciúmes doentio não é algo que deve se ter em um relacionamento amoroso. Não pode ter. Hoje, eu e a Bela, a gente tem algo muito claro para a gente. Ela tem a minha senha no meu celular, eu tenho a senha dela. Dificilmente eu abro o celular dela, dificilmente ela abre o meu celular, mas está disponível. Alguém me manda mensagem, eu já falo, Bela, vem aí para mim. Não tenho dificuldade nenhuma com isso e vice-versa. Mas a gente tem algo entre nós que se chama confiança. Hoje eu confio na Bela de olhos fechados. Amor, eu preciso fazer isso, confio em você. Fique em paz, vai. Eu tenho essa confiança nela. Mas tem gente que já no namoro, no noivado, tem um ciúme tão doentio. Você não pode nem ter amigo, porque se você tiver amigo, é porque você não me ama, você ama mais. Gente, não há espaço para isso em um namoro. Não há espaço para agressões verbais. E uma coisa aqui muito séria, é uma coisa muito comum de se ouvir o tempo inteiro. Mas se o menino que você está se relacionando não trata bem a mãe dele, não vai te tratar bem. É uma verdade tão clara, tão clássica. Todo mundo está cansado de ouvir isso, mas parece que toda vez que entra em um relacionamento, a pessoa esquece de tudo. Quando vai dar conselho para a amiguinha, fala, olha, ele está agredindo a mãe dele, ele vai te agredir. Mas aí, quando é com ela, parece que cega os olhos. Não, ele é perfeito, ele faz isso com ela, mas comigo não faz. Ele me trata igual uma princesa. Espera casar. Espera ter a primeira briga para você ver uma coisa. Meninas, se valorizem. No namoro de vocês, se valorizem. Se vir com mão boba, dá um tapa na cara. Dá um soco no meio do nariz. Fala, me respeita, eu não sou uma mulher qualquer não. Eu sou filha de Deus para você estar fazendo isso. E homens, vocês merecem apanhar se fizer isso. Amém? Amém. Porque não há espaço para desrespeito no namoro. O namoro tem que ser algo santo. E a gente precisa entender isso. Eu e a Bela namoramos à distância? Sim. Parece mais fácil, né? Por namorar à distância. Mas parece que é mais difícil ainda. Porque a gente não tinha abraço. A gente nem se abraçava. Eu tava um lá na Bahia e outro aqui em Curitiba. Tava um lá em Porto Seguro e o outro aqui em Curitiba. Mas a cada 6 meses eu vinha para ver ela e ela ia para a Bahia também para ficar lá junto com minha família. Mas em todo esse tempo a gente se preocupava em manter o nosso leito conjugal santo. A gente se preocupava em permanecermos puros para o casamento, porque a gente entendia que isso era primordial se a gente quisesse ter um casamento abençoado. Sabe, uma coisa assim que é muito nítido. Quando tem o sexo antes do casamento, quando vai para o casamento, a desconfiança, os ciúmes e a insegurança é algo assim absurdo, porque o sexo antes do casamento, ele mostra algo muito claro: aquela pessoa só se interessa no teu corpo. E aí quando vai para o casamento, quando o seu corpo não for mais atrativo, vai começar a se interessar no corpo de outra pessoa. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Mas quando a gente ama o que a pessoa é e como ela tem Jesus no seu coração e o quanto ela brilha Jesus, nós não amamos a aparência, mas nós amamos quem aquela pessoa é. E pode acontecer o que for com aquela pessoa, que a gente não vai sair do lado, a gente não vai largar a mão, porque a gente ama quem aquela pessoa é. E a gente tem a segurança também. Você vai ter a segurança de entender que aquela pessoa está ao seu lado porque aquela pessoa te ama. Quer falar alguma coisa?
Apesar da gente ter tido um relacionamento à distância, isso não impediria a gente também de aprofundar em assuntos, porque, né, tipo, a gente poderia ter, abrir oportunidades para isso. E tinha uma coisa que a gente fez um combinado, porque, olha, isso é muito importante. Às vezes a gente quer, tipo, ser o santão. Não, eu dou conta, eu consigo, eu não vou deixar isso acontecer. Mas a gente tem que se colocar num lugar onde a gente diz: Senhor, se eu for pelas minhas forças, eu vou vacilar. Eu vou acabar cedendo, eu vou acabar... Porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas quando você coloca limites, você se disciplina e fala: Senhor, conduza as minhas conversas, Senhor, seja Deus, constrange, Senhor, aquilo que eu for falar, não deixa, não permita. Então, a gente fez um combinado, a gente falou: não, olha, vamos colocar limites em tudo que a gente for falar, aquilo que a gente for conversar. Se por um acaso, tipo, algo viesse no meu coração... Vou orar, em nome de Jesus, Senhor, isso não é para agora, isso não quero pular etapas. E engraçado que hoje eu vi um vídeo no Instagram, não era um vídeo cristão, era só um vídeo de uma pessoa mostrando como que tinha sido as etapas do relacionamento dela com o marido. E ela começa ali, tem uma escada assim, né, com vários degraus, e ali em cada degrau estava escrito: conhecer, namorar, noivar, casar e engravidar. Aí ela foi mostrando como que foi a etapa do relacionamento deles, né? Então, ela não foi pro conhecer, digamos assim, para ter uma amizade. Ela já foi direto pro namorar, né? Então, ela daí já sobe um degrau a mais, assim. E aí, do namorar, ela já foi pro engravidar. Então, ela teve que pular mais um monte de degrau. E aquilo, fiquei olhando e tudo mais. E o Senhor falou no meu coração que quando a gente pula processo, é muito perigoso, é prejudicial. Porque o Senhor fez algo que... é valioso para nós, é para amadurecimento, é um processo. Então, quando a gente pula os processos, a gente sofre as consequências disso. Então, hoje, que nem nós estamos há 6 anos casados, a gente enfrenta muitos desafios, com toda certeza, mas o fato da gente não ter pulado processos nos livrou de muita coisa que, às vezes, a gente vê que pessoas passam, né? E o Senhor, Ele é misericordioso para nos ajudar, nos auxiliar. Mas se hoje você tem a oportunidade de fazer do jeito certo... faça do jeito certo, não pule etapas, não pule processos, porque o Senhor vai te honrar por isso.
E se por algum motivo você já está fazendo errado, gente, é a mesma coisa para o solteiro. Em Deus há espaço para reconciliação. Então, um conselho: arrependa-se hoje. Ajoelhe-se hoje, vocês dois, e fale: Senhor, queremos confessar isso aqui diante de Ti e fazer um voto com o Senhor de que não vai mais acontecer. Vamos permanecer puros agora até o casamento. Então, há espaço sempre para restauração em Deus. Mas, gente, evite ao máximo. Sabe qual é o espaço? O que, é que tem espaço no relacionamento, no noivado e no namoro? Espaço para, primeiro, estar aos pés de Jesus. Ambos buscarem juntos o Senhor. Se vocês não buscam a Jesus enquanto estão namorando e noivo, não é casado que vai. Entendeu? Ah, mas pode acontecer? Pode, sempre tem a possibilidade, mas sempre tem a regra. Se não consegue buscar hoje, quando casar, piora mais ainda. E a gente tem na nossa cabeça que é sempre assim, ah, quando eu casar, tudo vai se resolver. Não, os problemas que vocês têm hoje, quando forem para o casamento, vão ser só ampliados. Vai ser uma coisa que vai ganhar proporções ainda maiores. Se não consegue hoje respeitar, quando vai para o casamento, aí é que não respeita mesmo. Se ainda num relacionamento ali de namoro e noivado, ambos não buscam a Deus, quando casar não vai também. Então aproveitem o namoro, aproveitem o noivado para buscar a presença de Deus. O que mais tem espaço? Diálogo. Tem casais de namorados que, gente, parece uma loucura assim, com todo respeito. Mas tem gente que acha que o namoro é só para beijar. É impressionante. Conheci uns casais assim, se viam, era só beijo o tempo todo, sempre ali vivendo no limite, vivendo perigosamente, sempre na beira de fazer algo errado. Gente, diálogo é uma coisa fundamental em um namoro, em um noivado. Vocês precisam se conhecer, saber exatamente quem é, um conhecer bem o outro. Eu e a Bela, como namoramos à distância, era tudo que a gente tinha, era o diálogo, era a conversa. Não tinha que conversar o tempo inteiro. Mas quando a gente casou, a gente se conhecia muito. Claro que tem coisas que só vêm à tona e a gente conhece mais profundamente no casamento. Mas quando a gente casou, a gente já sabia quem que era cada um. A gente sabia do caráter de cada um, da conduta de cada um. No relacionamento de noivado e namoro, o que, que tem espaço também? Relacionamento familiar. Gente, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Se a pessoa que está ao seu lado não consegue respeitar a tua família, e eu estou falando de família principalmente próxima, pai, mãe, irmãos, é um problema. É um problema sério. E é um problema que, quando for para o casamento, vai ficar ainda mais agravante. Algo que me marcou muito era que a Bela se desse muito bem com minha família. Até hoje, eu não tive um problema com ninguém da família dela, nunca tive uma discussão, nenhum desentendimento, sempre respeitei eles. Isso significa que em vários momentos eu tive que engolir sapo também, acontece. Tem horas que alguém vai falar uma coisa que te machuca, mas eu evito o conflito porque eu quero manter a paz com a família dela. Eu não tenho por que ficar brigando, batendo de frente. Eu amo a Bela e por isso eu amo a família dela também. E assim como eu não quero brigar com a Bela, por mais que tenha brigas às vezes, por mais que eu não queira brigar com ela, eu também não quero brigar com a família. A Bela já tem um testemunho, teve ali alguns conflitos com a minha família, mas no final teve a restauração também. Então a gente precisa entender algo muito importante. A gente precisa, no namoro e no noivado, buscar pessoas que respeitem a sua família, que respeitem seus pais, que respeitem um ao outro e o ambiente familiar também. Tem gente que chega na casa da sogra e acha que é dono da casa. Já chega já com os pés em cima do sofá. O que, que tem para comer aí, sogra? Não. Pergunta o que, que tem para você poder ajudar. Ajuda a limpar a casa, ajuda a fazer o almoço, respeite, ame a família da sua namorada, da sua noiva, ou do seu noivo, do seu namorado, como você ama essa pessoa, porque quando vocês casarem, adivinha só, fala comigo, a família dele ou dela, né? Depende se você for uma mulher, então vai mudando aí. Vamos lá de novo, a família dela vai ser a minha família. Entendeu? Você não casa só com a pessoa, mas você casa com a família da pessoa. Por isso é importante ter o respeito desde já. Compreendeu? Fechou? Gente, para fechar namoro e noivado, a gente precisa entender que tanto o namoro quanto o noivado é um tempo de pureza, santidade e preparação para o casamento. Não é o momento de brincar com sentimentos, não é o momento de se aventurar, é o momento de conhecer, afinar, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, viver em santidade, viver em busca a Deus e se preparar para o casamento. E agora, finalmente, casei. E agora? Cadê os casados? Os casados só perdeu para os solteiros, mas estão animados. Existe um modelo de casamento que agrada a Deus. E ó, não é porque eu estou falando com os casados que vocês solteiros agora vão ficar assim, ó. E ó, uma borboleta. Não, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Vocês estão em preparação para o casamento. Amém? Alguns estão se preparando. Outros, até o apelo vai começar a se preparar em nome de Jesus. Vocês estão namorando e são noivos? Vocês já estão à beira do casamento. WS que eu diga, né? WS, a Júlia aí tá há dias do casamento. Vocês estão à beira, então não fique também olhando borboleta, porque está quase. Então, prestem muita atenção, porque vocês agora vão entender como que vocês precisam ser num casamento. Efésios 5, 22 ao 24. Bela, hoje você vai ser a pessoa que lê, porque de lente, gente, embaralha tudo para mim no tablet, fica bem ruim de ler.
Mulheres, Caraca, gente.
Não sussaiu.
E sabe o que é isso? É porque eu fico zoando muito ele. Então, Deus está me cobrando.
Pegou,
mulheres,
né?
Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.
E eu preciso que você entenda duas verdades aqui muito importantes. Se sujeitar ao marido não significa que ele pode fazer o que bem entende com você. E você vai ficar calada. Não significa isso. Não significa que a mulher não tem voz no casamento. Não. Significa que sobre você tem uma autoridade espiritual. Se sujeitar ao marido, vocês não podem olhar como um peso. Vamos dar um exemplo bem claro aqui hoje. A igreja é sujeita a Jesus. Nós estamos sujeitos a Jesus espiritualmente em tudo na nossa vida. É algo ruim? Vocês estão em dúvida? Eu vou dar a resposta. Não é algo ruim. Então, a gente como igreja se sujeitar em tudo a Jesus é algo ruim? Vamos de novo. A gente se sujeitar em tudo como igreja ao Senhor Jesus é algo ruim?
Não.
Não, mais vontade. Vamos só pular para o não agora. Não. Vai.
Não.
Obrigado. Eu preciso que isso fique enraizado, gente. Então me ajuda. Quando eu peço para repetir, é porque isso tem que ficar marcado na sua mente e no seu coração. Você não pode sair daqui sem entender isso. Fechou? Então o que acontece? A mulher se sujeitar a um marido não significa que é algo ruim. Hoje nós, como igreja, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pecados. Temos ou não temos? Temos. Mas isso foi lançado sobre quem? Jesus. Isso foi lançado sobre Jesus porque nós estamos sujeitos a Cristo. Então agora toda a nossa culpa Ele carregou sobre o madeiro. E quando nós olhamos para se sujeitar espiritualmente, não é que agora o homem vai tomar a culpa da esposa e agora ela é 100% santa porque toda a culpa recai sobre ele. Mas a responsabilidade espiritual de uma casa é de quem? Do homem. E a gente vai entender isso perfeitamente com a história de Adão e Eva. Quando a gente olha para Adão e Eva, quem foi a primeira pessoa a pecar? Repita comigo, a mulher. Com mais vontade, a mulher. Quem que recebeu a culpa? Adão. Eu tô quase desistindo. Tenta você. Fala assim, quem levou toda a culpa?
Quem levou toda a culpa?
Eu acho que é pessoal. Eu tô desconfiado que é pessoal. Adão recebeu a culpa principal por quê? Porque ele era responsável por Eva. Quando o homem é posto como sacerdote da casa, ele tem a responsabilidade espiritual do que acontece em casa. Então, se a sua esposa não está sendo uma serva fiel ao Senhor e não está sendo santa, de quem é a responsabilidade disso? Do marido. Porque nós fomos instituídos como sacerdote do nosso lar, nós fomos postos como cabeça espiritual e nós precisamos entender que nós carregamos a responsabilidade espiritual no nosso lar, sobre a nossa esposa, sobre filhos, sobre filhas. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. E mulheres, olha que coisa linda, Jesus tirou esse peso das costas de vocês. Isso não tira a responsabilidade e a culpa do pecado sobre vocês, mas tira a responsabilidade espiritual de vocês e joga sobre um homem. Se um lar está destruído, a culpa é do marido. A culpa é do marido que não tem sido 100% fiel ao Senhor e honrando a sua casa como deveria honrar como sacerdote. Então entenda uma coisa muito preciosa, mulheres. Quando Deus fala para você se sujeitar ao seu marido, é Deus te preservando e cuidando de você, tirando o peso e a responsabilidade de manter o seu lar espiritual e colocando sobre o homem, porque nós fomos instituídos sacerdotes dentro do nosso lar e o nosso dever é cumprir isso com todo o nosso coração. E isso não vai tirar em momento nenhum o direito da mulher de opinar. Isso não vai tirar em momento nenhum o direito da mulher expor a sua opinião, de conversar, de decidir. Não é que agora o marido vai tomar todas as decisões sozinhos, não. Mas ela entende que foi posto sobre ele uma autoridade espiritual sobre o seu lar. E não arranque a autoridade espiritual, mulheres, do seu marido. Quando a mulher arranca a autoridade espiritual do seu marido em um lar, você vai ter um marido banana, principalmente espiritualmente. Sabe aquele marido que chega do trabalho, deita no sofá, liga no futebol, assiste todo tipo de futebol. É só futebol o dia inteiro. E fica lá. Ô, traz um café aí pra mim. Meu avô era assim. Eu vou exemplificar isso muito bem. Meu avô era desse jeito. Minha avó arrancou isso do meu avô. Muito porque também ele não queria compromisso nenhum com Deus. Mas ele era esse tipo de cara. Você chegava lá, ficava o dia inteiro deitado no sofá. Traz tudo aí pra mim. Eu não quero fazer nada. Virou um bananão. Não façam isso, mulheres. Não façam. Não arranque a autoridade espiritual do seu marido. Se ele não está se posicionando, seja você a primeira a cobrar. Olha, você precisa se posicionar como sacerdote nesse lar, porque eu não preciso me submeter a você e eu não vou me submeter se você ficar sendo um banana. Você precisa entender que você foi chamado para orar. Você precisa entender que você foi chamado para me orientar. Você precisa entender que Deus colocou você como cabeça dessa casa. Então, haja como homem de verdade. A gente tem a frase do César Deles que somos homens demais para sermos meninos. Então, homens, entenda que você é sacerdote. Não deixe a sua mulher tomar esse espaço porque você simplesmente está cruzando os braços sem querer fazer nada. E mulher, cobre isso do seu marido. Ele tem que inspirar você espiritualmente. Se um homem não consegue inspirar a sua igreja a servir Jesus, ele está fazendo tudo errado. Então, para quem está solteiro, para quem está namorando, para quem está noivo, comece a entender isso desde já. A responsabilidade é tua, homem. E mulher, não tome isso do seu marido para você não ter um cara assim que não faz nada, um cara completamente desanimado do seu lado, que você tenha que andar e caminhar sozinha, carregar a tua casa sozinha. Cobre, exija isso dele. Amém? Eu acho que eu me exaltei, né? Okay. Mas é porque é sério. Eu vou sorrir agora para deixar o clima mais leve. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque casamentos são destruídos quando a gente não segue isso. Quando a gente não segue essa parte que a gente vai falar que como um todo, casamentos não vão para frente. E depois não adianta chegar lá na frente e falar, não sei porque meu casamento não... Mas será por quê? A gente precisa entender que casamento é algo muito, muito sério. Muito sério. E existe um padrão do alto que a gente precisa estabelecer no nosso lar. Você falou alguma coisa, Bela?
A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então, nós, mulheres, temos que ser aquelas que intercedem pelos nossos maridos. Então, tirar a autoridade deles não vai resolver. Então, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que... O Senhor fez para nós andarmos lado a lado. Então, eu olho para o Eric, eu vejo Cristo e eu sinto que o amor dele por mim é o amor que Cristo tem por mim. Então, nós precisamos ter esse olhar de não... Ai, não vou dar o braço a torcer, não vou ser... Porque a gente está num mundo que hoje a mulher, ela tem que... né? Beleza, cara, mas não é dessa forma que o Senhor quer que a gente seja. Uma pessoa que realmente não fala, que não tem uma opinião. Sim, a gente tem nossa opinião, mas eu olho para ele e eu vejo a autoridade do Senhor derramada sobre ele. E eu vejo que isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho que ser aquela que intercede, aquela que aconselha, aquela que pede ao Senhor, Deus, me dê orientação. Quantas vezes o Eric, eu via que ele estava estressado, que ele estava nervoso, e eu falava, Senhor, me ajuda. Eu ser aquela que vai auxiliar naquilo que ele precisa ouvir. E como é gratificante quando você sente que o Senhor, ele derrama sobre você uma sabedoria para você falar justamente aquilo que talvez vai reanimar o coração dele. Porque falando de mulheres agora, a gente sabe que a gente ama servir, fazer algo, que a gente gosta de, por exemplo, quando você vai receber alguém na sua casa, você quer deixar tudo limpo, tudo organizado. A gente é a parte criativa, a gente é a parte que gosta de... Então, nós amamos sentir que a gente é útil, que a gente gosta de fazer algo. Então, o Senhor, ele dá para nós essa responsabilidade de a gente ser a mulher que se posiciona em oração, que intercede, que pede ao Senhor, Senhor, dê-me sabedoria naquilo que eu for falar com meu marido, naquilo que eu for aconselhar ele. Então, é algo que a gente precisa pensar e, na verdade, é bem preocupante nós tirarmos a autoridade do nosso esposo, sabe? Nós tirarmos a credibilidade. Então, eu confesso que eu já fiz várias vezes isso, de às vezes olhar para o Eric, ele falar alguma coisa, ou vacilar em algo e eu, tipo, soltar algo que eu sabia que aquilo ia machucar ele. E o Senhor me corrigiu. Então, a gente precisa se posicionar no nosso lugar que o Senhor nos chamou para ser, sabe? Nós temos que ter autoridade, sim, mas eles são a nossa autoridade. E isso não é peso, isso é um privilégio.
Efésios 5, 25 ao 28. Bela.
Maridos, ame cada um a sua mulher, Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
Tem uma cobrança bem grande para as mulheres, tem que se sujeitar ao seu marido. Mas você reparou na cobrança que é sobre os maridos? É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente precisa entender, assim, tudo o que isso significa. Porque quando a gente fala isso, a gente já pensa, ah, é um amor sacrificial da vida pela minha esposa. Então, se um dia ela estiver morrendo, eu vou doar o meu coração para ela se ela precisar de um transplante. Eu vou me jogar na frente de uma bala se estiver indo em direção a ela. Mas não é só isso. Não é só isso. Olha o que Jesus faz com a igreja ali. Ele vai purificar, lavar com água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem manchas, nem rugas ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, não é só dar a vida pela igreja que Cristo fez, mas Cristo cuida da sua igreja. Então, maridos, não é só dar a vida pela sua esposa. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja não é só dar a vida por ela, mas é você amar, respeitar e cuidar da sua esposa. Olha isso. Entende o peso agora? Você tem que cuidar da sua esposa como a coisa mais preciosa que você tem. Você tem que cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Então deixa eu te falar algo, se você está fazendo alguma coisa hoje que está machucando a tua esposa, seja homem, assuma a responsabilidade, assuma que errou, peça perdão e conserte. Porque você não foi chamado para ferir a sua esposa, mas foi chamado para o quê? Para cuidar. Tem maridos que não estão nem aí. Fere a esposa aí, ah, você é muito criança, ah, você é muito dramática. Não, você foi chamado para amar. Você acha que você não é do mesmo jeito com Deus? Quantas vezes a gente não é birrento com o Senhor como igreja? Quantas vezes a gente não desagrada ao Senhor como igreja? Mas Ele deixou de nos amar em algum momento? Não. E quantas vezes a nossa esposa vai fazer atos que a gente vai ficar, meu Deus, a Bela faz. Pois, né? A Bela faz coisas, às vezes, que eu fico assim, pelo amor de Deus, Bela, o que, que você está fazendo? Por que, que você está fazendo isso, cara? Mas aí, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar dela. Mesmo que o que ela está fazendo, me fira. Mas se eu ferir ela, aí a responsabilidade é muito maior. O peso é muito maior. Porque eu preciso amar ela como cristão da igreja. E eu não sei vocês, mas nunca na história eu ouvi um relato de que Cristo feriu a noiva. Não existe. Não existe. Você pode inventar a história que você quiser, mas não existe. Talvez uma pessoa feriu a outra dentro da igreja. Isso acontece, porque nós somos muito falhos. Mas Jesus nunca feriu a sua noiva. Jesus nunca feriu a igreja. E se a gente está ferindo a nossa esposa, nós temos uma responsabilidade do alto que vai ser cobrado sobre nós, porque nós não fomos chamados para ferir, mas nós fomos chamados para amar como Cristo amou a igreja, cuidar, acolher, tratar, se preocupar em apresentar a nossa esposa para Deus como alguém sem ferida, sem marco, sem marcas nenhuma, sem culpa, porque nós somos chamados para o quê, homens? Cuidar das nossas esposas. Nós não fomos chamados para tratar elas de qualquer jeito. A gente precisa entender isso muito severamente. E é claro, a gente vai errar. Nós somos humanos, nós vamos errar e muitas vezes nós vamos ferir as nossas esposas, mas não deixe isso se prolongar. Eu e a Bela temos um acordo que a gente fez desde a época de que a gente estava namorando. Se a gente brigar por qualquer motivo, a gente não dorme até se acertar. Adivinha, a gente já virou a noite brigando, mas não dormiu até se acertar. Dormimos 30 minutos? Dormimos, mas a gente ficou lá conversando, tratando até se resolver, até não ficar com nenhuma mágoa, não ficar nenhum rancor e dormir, poder dormir abraçadinho, perdoado, falar, eu te amo. Enquanto isso não aconteceu, a gente continuou ali. Continuou conversando, continuou argumentando até chegar a uma conclusão. Gente, não dê espaço no casamento de vocês para que o inimigo trabalhe na mente do seu parceiro. Principalmente nós homens. Sabe, tem até um ditado que o homem sempre é o que pede perdão. E que seja sempre assim, seja sempre o primeiro a pedir perdão. Se for preciso, seja sempre o primeiro a me perdoe. Ah, mas eu não errei, Erix. Não importa, pede perdão mesmo assim. Irmão, você foi chamado para cuidar e amar essa mulher aí que está do seu lado. Jesus, ele não esperou a gente primeiro ir lá e falar, Senhor, nós erramos, me perdoe. Não, ele enviou o seu filho para morrer por nós, antes mesmo da gente reconhecer a nossa culpa. Ele nos perdoou antes mesmo da gente estar pedindo perdão. Então nós precisamos entender que como Cristo amou a igreja dessa maneira, a gente também tem que amar a nossa esposa dessa maneira. É claro, nós somos humanos, nós somos falhos, mas busque se aperfeiçoar em Deus todos os dias, homens. A gente precisa entender isso. Nós fomos chamados para cuidarmos das nossas esposas, dos nossos filhos. E a gente precisa ter essa preocupação no nosso lar. Quer falar alguma coisa? Eu vi que você deu uma respiradinha assim. Por fim, para os casados, as mulheres, elas têm algo que os homens não têm, que é a capacidade de gerar. Toda mulher tem um útero e tem a capacidade e o potencial de gerar um filho. Já o homem tem algo que a mulher não tem, a capacidade de semear a vida também. Então, cada um foi chamado para um propósito. Mas a gente precisa entender que isso não se aplica apenas a uma questão física de ter ou não um filho. Mas a mulher, ela tem um potencial de gerar aquilo que nós homens semeamos na vida delas. E a mulher, ela tem um potencial de edificar a sua casa, de gerar uma edificação tão poderosa no Espírito Santo na sua casa, tanto quanto tem a capacidade de gerar a pior destruição no seu lar. Viu só, mulheres, como vocês são poderosas? Vocês podem criar um ambiente poderoso de Deus no lar de vocês, mas vocês podem levar à ruína. A Bela já até citou esse versículo, mas eu quero ler de novo. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mas nós homens temos a capacidade de semear na vida das nossas esposas. E aí agora eu quero te perguntar, o que você tem semeado na vida da tua esposa? Porque se você tem semeado palavras duras para ela, falando que, você é uma preguiçosa, você não faz nada, você é um inútil, você não faz isso, você não faz aquilo. Se você tem semeado palavras negativas na vida da sua esposa, eu preciso te falar, o que, que você acha que ela vai gerar? Se o que a gente está semeando, e a gente falou isso no culto passado, não tem como eu semear uma semente de limão e esperar nascer laranja ou mamão. Não tem como. Se eu plantei limão, vou colher limão. E se eu estou semeando na vida da minha esposa palavras negativas, palavras que a coloca para baixo, palavras que tiram dela todo o respeito, toda a autoridade que Deus derrama sobre a mulher também, o que, que a gente vai colher? Uma mulher imatura, uma mulher que é igual Provérbios fala, uma insensata que vai derrubar a sua casa, vai criar um ambiente de guerra dentro do seu lar. Mas se eu semeio palavras de bênção sobre a vida da minha esposa, irmão, você não está entendendo. Eric, se você não conhece a minha esposa, poxa, talvez não. Talvez sim, né? Alguns eu acompanho. Mas talvez eu não conheça realmente. Mas se você chegar e semear na vida da sua esposa, Bela, você é uma bênção. Eu amo ter você ao meu lado, porque Deus, ele te fez com um propósito único, você é cheia do Espírito Santo. O que, que você acha que a Bela vai ser lá na frente? Se eu estou semeando essas palavras na vida dela, ela vai ser uma mulher que é uma bênção, cheia do Espírito Santo, vivendo o propósito dela, mas tem cara que chega em casa, que olha para a esposa, pelo amor de Deus, que comida ruim que você fez, aquele cara soberbo, você não faz nada direito, você não presta, você está semeando a destruição na sua casa, e a sua mulher vai gerar isso, porque você tem semeado. Entenda que até a destruição, que dizem Provérbios, que a mulher insensata pode trazer, a responsabilidade é nossa como sacerdote. Nós precisamos semear palavras de vida na vida da nossa esposa. A gente precisa semear isso. E é muito importante você entender isso, homem. Quando a gente fala de casamento, o martelo é mais pesado para o nosso lado. A balança é mais pesada para o nosso lado. E você precisa entender isso muito sério no seu coração. Um homem que semeia palavras de vida em seu lar vai colher da sua mulher uma esposa sábia que edifica a sua casa. Uma mulher que é sábia para edificar os seus filhos, é sábia para edificar na tua vida. É uma mulher que vai pegar aquilo que Deus colocou em suas mãos e vai fazer o quê? Multiplicar, porque a capacidade da mulher é de gerar e multiplicar a descendência na terra. Então, quando você coloca isso nas mãos da mulher e semeia essa palavra de vida, ela vai multiplicar essa palavra de vida. Se você semeia atos do Espírito Santo na vida da sua esposa, ela vai multiplicar isso no seu lar e você vai ter um lar avivado. Um lar abençoado pelo Senhor, um lar edificado por Deus. Mas se semear palavras que não edificam, se prepare, porque o fim, a ruína do casamento é com certeza evidente. Pode durar até alguns anos, mas vai chegar ao fim. E eu estou te trazendo essa alerta hoje, maridos. Se você não está semeando palavras de bênção na vida da sua esposa, se você não está semeando atitudes também que abençoam a vida da sua esposa, atitudes com carinho, não espere que lá na frente ela vai gerar algo diferente daquilo que você tem depositado hoje. Tem marido que só deposita insegurança na sua esposa. A gente passou por alguns momentos bem difíceis, né, Bela? No começo do nosso namoro. No começo do nosso casamento. Coisas difíceis mesmo. Mas em todos os momentos, eu semeei nela a palavra de vida. Era difícil. As coisas que ela fazia me machucava. Me machucava. Foi um ambiente que se criou com a família que doía. Mas eu em nenhum momento falei para ela e falei, você é péssima. Você não consegue se dar bem com minha família agora. Se dava bem no namoro, mas agora que casou, tá tudo errado. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei, amor, você é uma bênção. Eu te amo, eu estou com você, vai dar tudo certo, não se preocupe. Eu estou junto, enfrentou uma depressão. Eu estava lá, amor, você vai sair disso. Eu vejo você uma mulher alegre, eu te vejo feliz. Cara, Deus honrou, porque eu semeei e ela pôde gerar isso na vida dela. Falou alguma coisa? Você é muito linda. Semei. Elogie a sua esposa. Admire quem ela é. Sabe, semei palavras boas na vida dela. Se tem algo que me deixa em crise, que me deixa irritado, é ver um homem que não tem uma atitude decente de honrar a esposa que Deus colocou do seu lado. Imagina aí você ganhando um grande diamante, um diamante bem, bem top. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer com esse diamante? Guardar muito bem guardado. Você não vai contar para ninguém. Vai esconder aquele diamante e guardar, porque aquilo é precioso para você. Você vai querer cuidar daquilo ali para não perder o que tem. Você é homem, recebeu uma bênção gigantesca de Deus na tua vida, que é a tua esposa. Cuide como se fosse a coisa mais preciosa. Guarde, proteja, cuide, incentive, ame. Seja carinhoso, seja prestativo. Não chegue em casa e ache que os deveres de casa são todos da sua esposa. Não, lava uma louça. Tudo bem, eu não lavo louça, né? Agora eu me compliquei.
Mas eu prefiro. Então tá tudo bem.
Ela não
bem.
Gosta que eu lave a louça e eu não
mas
gosto de lavar
cozinha,
a louça.
Mas ele cozinha, então.
Então tá o combinado certo. É o quê? Eu faço o almoço, a janta e ela lava a louça. E eu limpo o restante da casa. Então assim, a gente vai se revezando.
Ele se empolgou. É bem assim, mas beleza.
Mas a gente vai se revezando. Se um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra. A gente tem que agir em unidade, em comunhão um com o outro. Nós temos que estar juntos, um dos outros. Agora vai adiantar, vou correr, prometo. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário. Mas é que hoje é muito importante a gente sair daqui entendendo todos esses processos do casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Precisamos entender a profundidade disso, pois não podemos ser indiferente com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Nós não podemos provocar a ira, a agredir, porque aquilo que a gente faz para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque agora nós somos uma carne. Então, se você machuca ou agride de alguma maneira o seu cônjuge, você está fazendo isso também com você, porque agora vocês são um só. A gente acabou de ler, maridos, amem a sua esposa como se fosse vocês mesmos, como se fosse o mesmo corpo, porque nós nos tornamos um só. A gente fez um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Quando a gente se casa, a gente precisa entender que agora nós somos um só. Efésios 5:32, logo após esse versículo que nós lemos, que é o 31:32, ele vai falar assim: este é um mistério profundo. Então ele fala, olha, agora vocês são uma carne só. E aí ele vai falar, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aqui é a parte que eu considero mais importante de tudo que a gente falou até agora. Porque a gente está tendo uma descrição de como deve ser um casamento. E ele fala que se tornou uma só carne. Mas ao falar isso, ele fala, olha, é um mistério profundo. Porém, em outras palavras, vamos atualizar na linguagem de agora para a gente entender bem. Porém, não estou me referindo só a um homem e a mulher, mas me refiro a Cristo e à igreja. E aqui é onde entra o fato que eu falei para vocês, que o casamento é um ato profético. O casamento é a união do homem com a noiva para formar um só corpo. E ele é um ato profético porque ele aponta diretamente para Cristo e a sua igreja. Nós precisamos entender que o casamento de um homem com a mulher representa aquilo que Cristo fez por nós. Cristo veio à terra e ele realizou com a sua igreja um pacto de sangue. Um pacto que custou para ele até a última gota do seu sangue. E ele fez uma nova aliança conosco. E a Bíblia agora se refere à igreja como a noiva de Cristo. O nosso casamento é um ato profético que representa Jesus e a noiva. Agora nós somos um com Deus em Jesus. Nós fomos feitos um com Ele. Nós fomos inseridos nisso, no corpo de Jesus, através dEle. E o casamento traz essa representação para a nossa vida. Do casamento entre Cristo e a igreja. E por isso nós devemos entender o quão sério é o casamento. O quão importante é, porque o casamento é um ato profético. Nós não podemos olhar para o casamento como um simples ato, como uma simples união de um homem e de uma mulher. Mas nós devemos olhar e entender o propósito de Deus por trás disso. É um ato profético que aponta Jesus. É um ato que nós honramos ao nosso Deus. É um ato que nós revelamos a Cristo. Quando nós temos o casamento, nós revelamos o que Jesus fez. Porque isso aqui exemplifica o relacionamento de Deus com a noiva. Pode ficar de pé no seu lugar. Aos solteiros, aprendam a descansar em Deus e se preparar hoje para viver aquilo que Deus tem para você amanhã. Se prepare hoje, não tenha a menor pressa, não tenha pressa. Espere pacientemente no Senhor, que no tempo certo o Senhor vai preparar. No momento certo o Senhor vai unir propósitos. Vocês que estão namorando, estão noivos, não se precipite, não viva agora aquilo que Deus reservou para o casamento. Viva um namoro santo, viva em santidade com Deus. E vocês que estão casados, viva um casamento segundo os olhos do Senhor. Viva um casamento conforme Deus aponta que tem que ser. Homem, toma o seu lugar como homem dessa casa. Toma o seu lugar. Mulher, entenda que você foi colocada lá para potencializar o Espírito Santo dentro do seu lar. Você pode potencializar isso. Mas maridos, entenda que vocês foram chamados para semear a glória de Deus no seu lar. Na vida dos seus futuros filhos. Se já tem filhos, faça isso com os seus filhos. Honre a vida deles, derrame sobre eles a glória do Senhor. Derrama sobre o Espírito Santo, porque você foi chamado como sacerdote. Mas se não tem ainda, quando tiver, faça isso. Mas vai treinando agora já com tua esposa. Vai derramando agora isso que Deus colocou sobre você na vida da tua esposa. Porque você vai viver um avivamento no teu lar quando você viver um casamento segundo o coração de Deus.